Boa noite. Boa noite. Graça e paz. É bom estar de volta aqui aos domingos, junto com vocês. Que tempo maravilhoso, irmãos. Como é bom congregar, não é verdade? Glória a Deus. Amém. Nós lançamos nesse mês, pela editora Rema Brasil Publicações, esse meu novo livro, Deus Curte, Eu Compartilho. Você pode repetir comigo, Deus Curte, Eu Compartilho. Amém? Lançamos na conferência de ministros, também no JPN ontem, e queremos lançar para você aqui na igreja também hoje. Vou estar compartilhando um pouco um dos assuntos desse livro. E eu queria compartilhar um outro assunto, mas o que está no meu coração vai deixar a tua carne não com muita vontade de ler o livro. Mas graças a Deus que você não anda na carne, né? Nosso tema é andar no Espírito. E é sobre andar no Espírito também online, andar em amor, que eu quero falar com você. Vai lá para Gálatas capítulo 5. Nesses dois meses, nós temos ouvido bastante acerca de andar no Espírito, andar em amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso nessa carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depois, ele fala isso depois de falar de algumas obras da nossa carne, tendências que o nosso corpo tem para o pecado, e é sobre uma delas que a gente vai falar bastante hoje. Ele fala no verso 21, mas eu quero ler com você o verso 25 e o 26, porque ele também vai voltar a falar sobre essa obra da carne. O verso 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, diga vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É forte, né, irmãos? Não nos deixemos. Isso significa que o controle está sobre nós. Está conosco. Amém? Quando Paulo fala aos Efésios, não dê lugar ao diabo, é porque também ele está deixando claro que esse domínio sobre a nossa própria vida, uma vez que a gente nasceu de novo, está conosco. Amém? Você tem domínio sobre a sua vida. Você tem liberdade de escolha. Amém? Você não é mais um escravo do pecado. Você tem domínio. E ele diz, olha, ele inicia esse capítulo, na verdade, dizendo isso: não deixe, não use da liberdade, não volte a ser escravo. No verso 13 ele diz, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. É você quem decide pecar, é você quem decide dar. E aqui, particularmente, ele fala sobre se deixar possuir de vanglória. A gente vai falar um pouco disso, trazendo para o contexto das mídias sociais. Eu quero iniciar lendo uma notícia que eu achei muito interessante no ano passado, porque uma das grandes mídias sociais fez uma mudança específica aqui no Brasil. O Instagram, ele mudou algo especificamente aqui no Brasil. Era uma mudança que ele já tinha feito somente no Canadá e depois ele fez somente no Brasil. Que mudança foi essa? Se você é usuário do Instagram, você vai lembrar disso. Antes, quando a gente postava uma foto, as pessoas começavam a curtir, aparecia embaixo da foto a quantidade de curtidas que já tinham sido dadas. E eu falei aparecia porque foi essa a mudança. No Brasil, o Instagram tirou o número de curtidas. Quando alguém posta uma foto, outra pessoa não pode ver agora, não pode saber mensurar quantas curtidas aquela foto recebeu. Ela somente consegue ver das pessoas que seguem ela, quem curtiu aquela foto. Mas a quantidade de curtidas foi ocultada pela própria mídia social, o Instagram, aqui no Brasil. E vendo algumas notícias sobre isso, eu achei muito interessante a nota oficial do Instagram sobre isso. Eu quero ler para você. Não queremos, isso é uma parte, né? Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram. Foi Deus que falou, não, foi eu. E nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo pode ajudar as pessoas a focar menos na quantidade de curtidas que terão e focar mais em contar as suas histórias. Deixando você pensar. Mais à frente, ele disse: iniciamos esse teste, porque começou como um teste, mas depois foi oficial, né? Ficou para valer. Iniciamos esse teste porque queremos que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que vão receber. Se concentrem mais no que eles estão compartilhando do que na quantidade de curtidas. E antes ele falou: nós não queremos gerar competições. Olha que coisa interessante, irmãos. Estou deixando você pensar um pouco. Paulo, ele fala justamente sobre essa vanglória. O que é isso? Uma glória vã. Uma glória que não tem diante de Deus muito valor. Uma glória pessoal. E ele diz que a gente pode ficar possuído por isso. Não é sério? Aí ele diz que isso vai fazer com que a gente tenha dois tipos de reações. Um é provocar outros. O segundo é ter inveja dos outros. A vanglória vai te levar a provocar pessoas ou a ter inveja delas. E como a gente, infelizmente, vê muito disso nas mídias sociais. E não são as mídias sociais que causam isso. É porque tem muita gente que diz assim: a mídia social muda as pessoas. Mas isso não é uma verdade. As mídias sociais revelam quem as pessoas são, ou já eram. E é por isso que a gente precisa fazer o que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. A gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Com que tipo de sentimento, de intenção, de motivação, de atitude a gente tem deixado brotar no nosso coração. Amém, irmãos? E a gente não pode deixar a vanglória chegar ao nosso coração. Vai para Filipenses capítulo 2. Paulo fala no verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ou seja, ele já deixa bem claro que a vanglória é algo contrário a humildade. A vanglória é resultado de orgulho, de prepotência ou soberba. E ele diz, olha, por humildade, faça considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele dá o exemplo que a gente deve seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus estava com o Pai, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou apegado ao que ele era, ao que ele tinha. E ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Graças a Deus que Jesus não teve vanglória. Ele veio para a terra, se fez homem, sendo muitas vezes perseguido e sendo até mesmo depois morto. Esse é o nosso exemplo. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele não estava pensando nele. Ele estava pensando nos outros. Ele não tinha em vista o que era propriamente seu. Mas ele tinha em vista a minha vida e a sua vida. Amém, irmãos? E esse é o nosso exemplo. E foi o mesmo Jesus que advertiu os seus discípulos em Mateus capítulo 6. Ele disse, olha, tenham o cuidado de exercer a vossa justiça com o fim, com a intenção, com a motivação, né, de ser visto diante dos homens. E ele deu três exemplos, e nos três exemplos ele falou sobre uma motivação de ser glorificado pelos homens, uma motivação de ser visto pelos homens, e uma motivação de somente aparentar uma impressão para os homens. Jesus falou sobre dar uma oferta e não fazer uma propaganda daquela oferta com a motivação de ser glorificado pelos homens. Jesus falou sobre orar em voz alta, orar para que as pessoas vejam que você está orando com a intenção de ser visto como alguém que está orando. Jesus também falou sobre jejuar e ter o cuidado de não aparentar, de não dar a impressão de que você está jejuando, para que você tenha uma glória dos homens, porque essa é uma vã glória. É uma glória vã. É uma glória que não vai trazer muitos resultados para a tua vida, bons, pelo contrário, vai trazer dano para a tua vida. E vai te deixar provocando outros e tendo inveja dos outros. E hoje todos nós estamos de alguma forma conectados e podemos estar inseridos em alguma mídia social, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter esse tipo de sentimento. Jesus não falou contra você testemunhar algo que você fez. O erro não é em você falar da oferta que você deu, o erro não é em você orar na frente dos outros, o erro não está em você jejuar e alguém saber que você está jejuando. O erro está na sua motivação de ter uma glória para você. Você pode e deve divulgar coisas boas que Deus tem feito na tua vida, irmão. Mas o nosso cuidado tem que ser com qual intenção eu estou divulgando isso. Eu estou pensando em mim, em ter uma glória, em ter um resultado, ou eu estou postando isso porque eu sei que vai alcançar outros? Agora, essa intenção, você só pode julgar a sua. Eu só posso julgar a minha. E aí é que está. Porque a gente pode ter dois tipos de publicações iguais, mas Deus só curtir uma delas. Embora a gente possa curtir as duas. Porque talvez se eu e você tivesse visto a postagem de Abel com o seu sacrifício e a postagem de Caim com o seu sacrifício ou a sua doação, nós teríamos curtido as duas. Mas Deus só curtiu uma. Porque, infelizmente, a motivação de Caim não agradou a Deus. Prova é que a reação dele mostrou isso. Diz que uma das primeiras coisas, quando Caim não recebeu a curtida de Deus, foi que o semblante dele descaiu. Olha que coisa interessante. Você fica triste quando alguém não curte algo que você faz? Talvez isso indique que a motivação com a qual você esteja fazendo esteja errada. Jesus, quando estava pregando em Nazaré, e as pessoas não estavam curtindo muito, porque estavam pensando, isso aqui é o filho de José, cresceu aqui com a gente. Diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Porque eles não estavam confiando que aquele que cresceu com eles era o homem de Deus, o Messias. Não curtiram muito Jesus em Nazaré, nem o que Jesus estava pregando. Diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles e continuou ensinando. Não diz que Jesus ficou com raiva deles. Não diz que Jesus ficou triste com eles. Jesus ficou admirado, pensando, como é que eu estou compartilhando algo tão bom e eles não estão curtindo? Digamos que essa seja uma noite de reflexão, mas essa também é uma noite de livramentos. Porque sobre tudo que se deve guardar, precisamos guardar o nosso coração. Amém, irmãos? Aleluia! E um dos sentimentos que essa vanglória nos leva a ter é a inveja. Vai lá para Tiago, capítulo 3. Verso 14 diz, se pelo contrário, tendes aonde? No coração. Ou seja, possa ser que ninguém saiba o que você tem. Só quem sabe é você e Deus. É por isso que eu volto a dizer, a intenção do coração, a gente não pode julgar do outro. É por isso que você não pode ver uma postagem de alguém e julgar com qual intenção ele fez aquilo. Você precisa olhar a sua postagem e julgar com qual intenção eu fiz isso. Aí ele diz: se tendes em vosso coração inveja amargurada, já é um nível maior aqui, menor na verdade, né? Mais baixo. Inveja já é uma coisa ruim. E inveja amargurada, com mágoa, coisa séria. O que é inveja? É aquele sentimento de competição, de por que ele e não eu? Ele tem isso, eu tenho isso aqui. Foi o que Caim teve com relação a Abel. E é por isso que ele ficou triste. E pior, fez ele ficar contra Abel. Como se a culpa fosse de Abel, quando na verdade a culpa era dele. Esse sentimento vai te levar a competir com outros. E pior, sem que os outros saibam que você está competindo com eles. Porque Caim chamou Abel, vamos passear. Abel não fazia nem ideia que Caim estava competindo com ele. Sabe que você pode estar competindo com alguém que não faz nem ideia que você está competindo com ele? Porque o problema está em você e não nessa pessoa. Em 1 Samuel 18, a gente vê Davi, ele era do exército de Saul, tinha autoridade dada pelo próprio Saul, era estimado por Saul. Mas depois de alguns combates, Davi começou a ter mais seguidores e mais curtidas do que Saul. Começaram a retuitar mais Davi do que Saul. Fizeram até uma música: Saul mata 1.000, Davi 10.000. Diz que a partir da, quando ele viu aquilo, Saul viu aquilo, ele passou a olhar Davi com maus olhos. Davi continuava a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas Saul agora via Davi de uma maneira diferente. Sabe que é possível você ver postagens de pessoas que estão postando a mesma coisa, mas agora você olha e diz: olha, coisa ridícula. Sabe o que é isso? Inveja. Passou a ver Davi com maus olhos. Isso me lembra uma história, eu sempre falo no Rema, quando ensino submissão e autoridade, de uma mulher que todas as sextas-feiras de manhã, quando ela ia tomar café com sua família, ela olhava pela janela e via o quintal da vizinha. A vizinha lavava roupas cedinho naquele dia e estendia as roupas. E ela, toda bendita sexta-feira, chamava o marido e dizia: "Oh, essa mulher não sabe lavar roupa, não. Ela estende as roupas todas manchadas. Como é que pode? Toda sexta é assim. Não lava direito as roupas." Na outra semana, a mesma ladainha. Chamava o marido e dizia: "Essa mulher está aí, as roupas manchadas." Até que teve um dia que, quando ela olhou, ela disse: "Milagre, vem ver, vem ver. Olha, finalmente essa mulher aprendeu a lavar roupa. Alguém deve ter ensinado." Aí o marido disse: "Não, fui eu." Ela disse: Você não me ajuda em nada aqui em casa, foi ajudar ela a lavar a roupa." Ele disse: não, eu limpei a nossa janela. Nem vos glorieis disso." Olha que coisa interessante. É possível alguém estar se gloriando da competição que está fazendo. Viu aí a resposta que eu dei? Deixei sem palavras. Jantei essa pessoa, como é o termo utilizado, né? Não vos glorieis disso. Aí ele diz algo mais sério ainda: não minta contra a verdade. Uau! Mentir contra a verdade. Sabe o que esse sentimento pode te levar a fazer? Postar uma realidade que não existe. Existem pesquisas muito bem respaldadas de que grande parte dos casais que estão diariamente postando fotos românticas, não tem um bom relacionamento. Uma boa parte termina em divórcio. Porque quem é feliz, mostra que é feliz, mas não se sente obrigado em mostrar. Nada contra você mostrar, a gente precisa postar coisa boa mesmo. Uma vez alguém disse, por que só posta uma foto honrando a pessoa, não posta uma foto no dia que discute? Eu digo, rapaz, se essa pessoa postasse uma foto no dia que discute isso, tu ia ser edificado com essa postagem? Não. Para que tu quer que ela poste? Tem que postar coisa boa mesmo, gente. Coisa ruim já tem demais no mundo. Agora, você precisa postar uma coisa boa que é real. Porque se você estiver mentindo contra a verdade, significa que você está postando aquilo só para aparecer, para sobressair sobre alguma situação, sobre outras pessoas. Sobretudo o que se deve guardar. Vamos guardar o nosso coração. Amém, irmãos? Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja? Onde é que está a inveja? No coração. Na intenção, na motivação. Dentro de você. Onde é que vai estar a confusão? Onde é que vai estar as coisas ruins? Na sua vida. É por isso que Jesus todo o tempo estava exortando os seus discípulos a não competirem entre si. A não querer ser o maior. A não querer apontar quem era o traidor. Em outras palavras, Jesus sempre ensinava para eles, olha, cuida da tua vida. Cuide de você e deixa os outros 11 cuidarem deles mesmos. Ei, cuida da tua vida. Cuida do teu coração, cuida das tuas mídias sociais. Cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai ter o resultado na sua vida do que está no seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente precisa ter cuidado para não estar com o sentimento que ele falou mais à frente, vai lá para o capítulo 4. Sentimento da ostentação, né? Versículo 2, ele diz, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Como minha avó dizia, Deus não dá asa à cobra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para, ou seja, com a intenção de esbanjardes em vossos prazeres. E ele fala depois que isso é contra Deus. Deus não vai curtir isso. Você querer ter só para esbanjar, só para mostrar que tem. Essa não é uma boa motivação. Isso não faz parte do amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus promove outros. E quando ele se mostra, é para ajudar outros, é para ser um referencial para outros. E é para exaltar a Deus, e não a si mesmo. Paulo corrigiu os coríntios, dizendo: por que vocês falam ou se vangloriam como se o que vocês tivessem, vocês não tivessem recebido? Você só tem porque você recebeu de alguém. Não se vanglorie como se não tivesse recebido, como se os méritos fossem seus, a glória fosse sua. E aí ele fala, você pode abrir comigo 2 Coríntios capítulo 10, estou começando a terminar. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12 mais 1. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem, com isto, nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado, ou podemos dizer, não é curtido por Deus, quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? É por isso que algo que vai nos livrar, irmãos, desse sentimento é entender qual a vontade de Deus para a nossa vida e seguir isso. E quando você está fazendo a vontade de Deus, o sucesso vem. Mas quando o sucesso vem, você entende que ele só veio porque você está na vontade de Deus. A glória não é sua, não é por sua causa. É por isso que a vontade de Deus sempre vai ser além da nossa própria capacidade. E Paulo deixou isso bem claro aos coríntios, em 1 Coríntios 1:28, dizendo: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você precisa lembrar, você não era nada quando Deus te escolheu. Que sem Deus, aquele sucesso, meu irmão, não iria chegar nunca. É por isso que você precisa glorificar a Ele, dar a glória para Ele, exaltar a Ele, dizer para os outros: você está vendo aqui? Não é por minha causa, é por causa dEle. Se você seguir Ele, você vai ter também. Está vendo o meu casamento? É uma bênção o meu casamento, mas não é por causa de mim, não é por causa da minha esposa, é por causa dos princípios, da vontade de Deus. Se você seguir também, teu casamento também vai ser uma bênção, teu casamento também vai dar certo. Está vendo meus filhos como são lindos, como são maravilhosos, educados? É por causa dos princípios, é por causa daquilo que eu confessei, é por causa do que Deus tem feito. Se você fizer também, seus filhos também serão uma bênção. Está vendo a minha empresa? Está vendo o resultado? Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Agora a gente precisa mesmo divulgar o que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Mas divulgar com a motivação certa. Amém, irmãos? E isso só você e Deus pode julgar. E eu quero encerrar com mais uma história da Bíblia. Você conhece muito bem. Está lá em Gênesis 37. A história de José. Desde o departamento infantil, era uma das histórias que eu mais gostava. Como é bom essa história. Como é bom se colocar no lugar de José, né, irmãos? Você recebeu um sonho de Deus. Uma visão de Deus. E mesmo que ninguém compreenda você, mesmo que as pessoas traiam você, mesmo que você enfrente tantas circunstâncias, obstáculos que mintam sobre você, que sejam injustos com você, mas Deus, no tempo certo, vai te exaltar e aquilo que Ele te deu como sonho vai ser cumprido. Não é bom isso? Mas nessa noite a gente não vai ser José. A gente vai ser os irmãos dele. E aí seu irmão chega para você e diz, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu sou bem grande e você é pequeno ao meu redor. Nesse sonho, eu estou em pé e você está prostrado. Você curtiria essa postagem? Você ia compartilhar isso? Como você lida com os sonhadores que estão à tua volta? Como você lida com os sonhadores que você segue nas mídias sociais? Infelizmente, os irmãos de José não entenderam que quando Deus estava querendo promover o irmão dele, Deus iria promover eles também junto. Tudo teria sido tão mais fácil se eles apoiassem José, servissem José, ajudassem José a chegar lá. Mas eles se deixaram possuir de vanglória. Porque Jacó curtia mais José. O cara com ciúme. José, inocente. Sabe de nada, inocente, né? Continuava o mesmo José. Mas os irmãos odiando ele. Competindo com ele sem que ele soubesse que eles estavam competindo. Por isso que a gente precisa ter cuidado com os invejosos. Mas a gente precisa se guardar como José se guardou. Quando chegou lá, como governador, José não disse, agora eles me pagam. Não. Porque José guardou o seu coração. José até demorou a dizer para eles que era ele mesmo. Deus não teria exaltado José se José não tivesse guardado o seu coração. Porque quando você tem a atitude errada, você pede e não recebe. Mas como Deus disse a Caim, Ele está nos dizendo nessa noite, se procederes bem, se dominares os teus desejos, se guardares o teu coração, você vai ser aceito. Aleluia. Você pode ficar de pé. Vamos cantar de novo. A Ele a glória. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a tua própria oração, Senhor. E de também consagrar a Ele as tuas mídias sociais. Não postar por postar. Ter um propósito de ajudar alguém, de motivar, de inspirar pessoas, mas também de ver a postagem dos outros, não como juiz, mas como alguém que vai se deixar ser inspirado por outros. Dá paz. Que coisa boa. Porque como está lá em Romanos 12, 15, o amor faz a gente se alegrar com aqueles que estão alegres. Chorar com os que choram é fácil. Até tua carne faz isso. Mas andar no Espírito, andar em amor, te faz também se alegrar com os que se alegram. Comemorar a vitória e os resultados dos outros como se fosse a tua vitória. Compartilhar a vitória dos outros até mais do que as tuas vitórias. Promover outros. Amém? Você e Deus.
Coisas, porque dele, por ele.
Queremos guardar o nosso coração, Senhor. Queremos ter a atitude certa. Queremos andar no Espírito, andar em amor. Isso também na nossa conduta online. Nos alegrando com os que se alegram. E não usando de vanglória, não mentindo contra a verdade, nem nos gloriando, mas glorificando ao Seu nome. Nós queremos apenas resplandecer a Sua luz. Como Jesus disse, nós somos a luz do mundo. E se estivermos brilhando, essa luz será colocada em um lugar alto, para que vejam as nossas boas obras, mas glorifiquem a Você. Nós não queremos nos colocar, mas sabemos que, assim como foi com todos aqueles na Bíblia que mantiveram o seu coração humilde, o Senhor exaltou. Eis-nos aqui, Senhor. Mas nunca, 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 nunca queremos roubar a Sua glória. Não a nós, mas ao Teu nome. Toda honra, toda glória. Porque sem Ti nada somos. E sem Ti nada podemos fazer de bom. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar.